الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Esta é a nossa primeira aula sobre alguns princípios da herança no Islam e iniciamos hoje na noite de 4 de Muharram do ano 1445 de Hijra al-Nabawiyya. E falando sobre um pouco aquilo que é o conteúdo das nossas aulas, primeiro é que essas aulas são, temos de se chamar, princípios básicos que vão nos ajudar a perceber aquilo que é a herança no Islã. São princípios básicos que vão nos ajudar a perceber aquilo que é, como funciona a herança no Islã. Como funciona a herança no Islã. E o que a gente vai estudar, como disse, são princípios. Não vamos ficar especialistas em herança com essas aulas. Mas sim, vamos ter fundamentos, bases, com os quais vamos perceber, vamos ter uma ideia daquilo que é o funcionamento da herança no Islã. Aquilo que é o funcionamento da herança no Islã. Portanto, esses princípios básicos é para nos ajudar a construir conhecimento no futuro e também perceber esse processo de herança no Islã. E a sua importância está no fato de a importância de aprender isso está no fato de muitos de nós vivemos em países que não são muçulmanos e muitas das vezes a gente sabe que a morte é algo que chega a todos. E encontramos casos em que os muçulmanos morrem, deixam a herança e as pessoas que são deixadas de heranças, as heranças não sabem como dividir essa herança. E vão dividir de acordo com as leis civis ou dão de forma que eles acharem que é a correta. Portanto, é um conhecimento bastante importante a pessoa ter. E também é importante a gente preservar esse conhecimento, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que será o primeiro conhecimento a desaparecer, a ser tirado desta umma, o conhecimento da herança. E ele disse numa outra narração de que chegará tempo em que duas pessoas irão de disputar sobre o assunto da herança e não haverá ninguém, não encontrarão ninguém que irá de resolver o problema deles na herança, no que diz respeito ao Islã. Portanto, isso mostra-nos a grande importância desse conhecimento e, de uma forma geral, muitas pessoas, principalmente aqueles que estudam a religião, têm medo ou fogem desse conhecimento devido à existência da matemática. E isso é algo errado. Este é um conhecimento que todos nós precisamos e a pessoa deve estar preparada para encarar qualquer tipo de dificuldade. E nós, nessas aulas, não vamos entrar em detalhes naquilo que é a divisão da herança profundo, com as contas matemáticas bem profundas, mas sim vamos ter uma breve visão daquilo que é a porção que cada um recebe e vamos ter alguns exemplos e de forma alguma iremos de entrar nos cálculos aprofundados. Tá aí. E por outro lado, aquele que estudar aquele que acompanhar essas aulas, não pense que já conhece o processo de herança no Islã, pois essa, como disse, é uma breve introdução. E sendo assim, não podemos pensar de que vamos ficar especialistas na herança. Mas sim, vai nos ajudar a perceber, como disse, como é que funciona a herança no Islã e também vai nos ajudar no futuro. Aquele que quiser aprofundar mais o assunto da herança, então irá de ter bases para aprofundar este conhecimento. Tá aí. Vamos ter uma pequena breve introdução do que é a herança, sobre alguns churutos, algumas condições. Primeiro, antes de falarmos sobre essa breve introdução sobre a herança e as condições, etc., é necessário sabermos de que iremos basear os nossos estudos sobre um poema escrito por um sábio, um jurista muçulmano, que é um poema conhecido por Ar-Rahabiyya, que é um poema conhecido por Ar-Rahabiyya. E esse poema é um poema que ficou bastante conhecido devido à sua simplicidade, bem como também devido à facilidade que a pessoa tem de memorizar este poema. E o seu autor chama-se o Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hussein al-Rahbi, e era conhecido por Ibn Muwaffaq al-Din. Era conhecido por Ibn Muwaffaq al-Din. E era um dos sábios de Sham. Sham é aquilo que atual chama de Síria, que está arredores. E ele escreveu este poema para facilitar os estudantes a memorizarem aquilo que são os conceitos básicos, os princípios básicos sobre a herança no Islã. E a nossa explicação vamos basear essencialmente com a explicação ou o Hashia do grande sábio Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim, rahimahullah. Ele fez uma breve anotação a este poema e vamos basear com essas anotações que ele escreveu, rahimahullah, e também vamos acrescentar de outras fontes onde for necessário. Tá aí. A herança no Islam chama-se fara'id. A herança no Islam chama-se fara'id. Yani, o conhecimento que trata sobre a herança no Islam é chamado de ilm al-fara'id. Ilm al-fara'id. Que é o conhecimento sobre a herança. Como é que funciona a herança no Islam? E fala essencialmente daquilo que a pessoa deixa quando a pessoa morre. Aquilo que a pessoa deixa quando a pessoa morre. E qual é o benefício da gente estudar este conhecimento ou aprender este conhecimento que é sobre a herança? O seu benefício é que com ele iremos de dar a cada um o seu direito. Iremos de dar a cada um o seu direito. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Yusikum Allahu fi auladikum. Depois ele mencionou todos os assuntos que têm a ver com a herança, yani a porção, a divisão. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala decretou que cada um receba uma determinada porção da herança. Uma determinada porção da herança. E isso mostra-nos que é obrigatório dar cada um o seu direito. E o direito é aquele que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu no seu livro. É o direito que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu no seu livro. Portanto, se você dar a mais, isso é injustiça. E você dar a menos, também é injustiça. Se você dar a mais, é injustiça. E se dar a menos, também é injustiça. Também é injustiça. Portanto, este conhecimento ajuda-nos a darmos cada um o seu direito de acordo com o Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no seu livro subhanahu wa ta'ala. E é um conhecimento que é considerado de fard kifaya, é um conhecimento que, se algumas pessoas conhecerem numa comunidade ou numa localidade, então os outros ficam isentos do pecado. Quer dizer que se numa comunidade não existir ninguém que é especialista neste conhecimento, então todos apanham pecados. Todos apanham pecados. Pois isso é um conhecimento necessário existir nos muçulmanos. Portanto, qualquer comunidade muçulmana que não tiver alguém especialista na distribuição da herança, então essa toda a comunidade apanha pecado. Toda a comunidade apanha pecado, pois deixaram yanitaraku wajib, deixaram algo que é obrigatório. Como é que vão dividir a riqueza ou a herança enquanto ninguém sabe como se divide? E vão acabar injustiçando uns aos outros. Portanto, é um fardo que faz, quer dizer, todo aquele que fizer parte de uma comunidade, um deles deve ser responsável por este assunto que é a herança. E existem coisas na herança, no que diz respeito ao conhecimento da herança, é importante todo muçulmano conhecer. Mesmo que na tua comunidade exista alguém que conhece, é necessário você conhecer, ter uma ideia daquilo que são os princípios da herança no Islã. Não quer dizer que você deve ficar, todos devemos ficar especialistas, mas devemos ter uma ideia daquilo que é e como funciona a herança no Islã. E a herança no Islã tem três princípios, ou tem três pilares. A herança no Islã tem três pilares. Quais são esses pilares? O primeiro pilar é al-warith, aquele que herda a herança, aquele que herda a herança. O segundo pilar é aquele que é herdado, aquele que é herdado. O haqqu mawruth, e também aquilo que é herdado, aquilo que é herdado. Portanto, temos três pilares, que é primeiro aquele que herda a herança, aquele que é herdado a herança, quer dizer que é aquele que deixa a herança, que é o morto, e aquilo que é herdado. Aquilo que é herdado é aquilo que o morto deixa, aquilo que o morto deixa depois da sua morte. Portanto, esses são os três pilares da herança. São os três pilares da herança. E também a herança tem três condições. A herança tem três condições. Quais são essas condições? Quais são essas condições? Quer dizer que para haver herança, é necessário que haja essas três condições. E no primeiro caso, a gente disse que temos três pilares. E quando a gente ouve a palavra pilar, quer dizer que a ausência de um dos pilares coloca a ausência da coisa. Um edifício que baseia-se em três pilares, se ele não tiver um pilar, esse edifício não vai ficar em pé, vai cair. Portanto, a herança não existe enquanto não existirem esses três pilares, que é a pessoa que herda. Se alguém morrer, não tiver alguém que herda, portanto, aqui temos um problema. Ou se alguém morre e não deixa nada, será que há herança? Alguém que morreu deixou zero, não tem nada, nem sequer até uma camisa deixou. Portanto, isso mostra que a ausência de um pilar também mostra a ausência da coisa que esse pilar está ligado ou apegado. Enquanto também temos três condições. Temos três condições. Quais são essas condições de herança? Quer dizer que para a pessoa herdar é necessário que haja três condições. Primeira condição, que é tahaqquq mawt al-warith, al-muwarrith. طيب. É necessário que haja certeza da morte daquele que vai ser herdado. É necessário que haja certeza da morte daquele que vai ser herdado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se alguém, por exemplo, for na sala de cuidados intensivos, por exemplo, alguém teve um grande acidente, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso, alguém entra nos cuidados intensivos e há probabilidades dele não viver depois daquele acidente. Então, a gente vem, diz que pronto, fulano já está quase morto, vamos lá dividir a sua riqueza, vamos lá dividir aquilo que ele deixou. Portanto, aqui Eles contrariaram essa condição, que é tahaqquq maut al-muwarrith. Yani quer dizer que aquele que vai ser herdado ainda não há certeza da sua morte. Quer dizer que enquanto não houver certeza da sua morte, não se herda nada dele. Yani, um exemplo, alguém saiu, disse que vou viajar para o país X, subiu o avião depois de, o avião deveria aterrar às 10 da noite. O avião demorou a aterrar uma hora. Então, vem alguém na família e diz, pronto, fulano demorou, o avião demorou a aterrar, não é possível, já está morto. Vamos lá dividir a riqueza dele. Aqui, não é permitido isso, porque não há certeza ainda da morte desse indivíduo. Pode ser que o avião atrasou, aterrar, porque teve algum incidente, ou pode ser que o avião foi aterrar num outro aeroporto, ou coisa dessa natureza, ou teve uma aterragem de emergência, daí que não chegou no seu destino. Portanto, enquanto não houver certeza da morte da pessoa que vai ser herdada, então não há herança, não há herança. E como é que a gente sabe ou tem a certeza da morte de alguém? Bishahada, yani com testemunho. Yani alguém foi ao hospital, doente, e viu-nos o doutor ou a pessoa que toma conta do doente, vem dizer que o vosso pai, o vosso tio, o vosso irmão, fulano, perdeu a vida. Isso é um testemunho. Testemunhou que o fulano perdeu a vida. Portanto, aqui é a primeira condição que a gente passa para entrar no assunto da herança. Quer dizer que temos certeza da sua morte. Temos certeza da sua morte. E também o exemplo que a gente deu anteriormente, daquele que foi de avião. O seu avião, ou o seu voo deveria aterrar às 10 e até no dia seguinte não se sabe do paradeiro do avião. Depois, as autoridades fazem pesquisa ou busca do avião e chegam à conclusão de que o avião, por exemplo, desapareceu, caiu na água, e eles chegam, dizem que não é possível as pessoas estarem vivas depois de passar esse todo tempo. Então, eles decretam a morte de todos que estavam nesse voo. Aqui, temos testemunho de que ele já morreu. Por exemplo, alguém desapareceu 50 anos, ninguém sabe do seu paradeiro, não sabe se morreu ou não. Então é necessário o veredito do juiz. O juiz muçulmano vai decretar que esse indivíduo que desapareceu está morto. Por mais que não haja indicações, alguém desapareceu. Existem pessoas assim que desaparecem sem ninguém saber o seu paradeiro, ninguém sabe se está vivo ou não, por 50 anos. Então, isso cabe ao juiz muçulmano de decretar a sua morte. Por outro lado também, os fuqahá mencionam uma das formas da gente saber, por exemplo, da morte de alguém, é, por exemplo, no exemplo que a gente deu anteriormente, do desaparecimento do avião. A gente, por exemplo, tem a informação de que fulano estava no voo X, e esse voo, o avião pegou voo, o avião pegou fogo completamente. E eles dizem que não encontraram nenhum sobrevivente. Não encontraram nenhum sobrevivente. Então, isso é sinal de que ilhaq bil amwat, ele foi colocado juntamente com aqueles que morreram. Pode ser que eles encontraram metade dos corpos, eram 20 pessoas no avião, encontraram 10, mas o avião todo pegou fogo, não encontraram as outras 10 pessoas, então ele é colocado no grupo daqueles que morreram. Quer dizer que não havia possibilidade dele ter escapado. E também, outro caso é O bebê que está na barriga. O bebê que está na barriga. Por exemplo, se haver gravidez, o bebê que está na barriga, ele tem direito à herança e herdado. Vamos supor que, por exemplo, o pai faleceu, deixou a ele com várias heranças. Ele ainda está na barriga da sua mãe e ele também morre na barriga da sua mãe. Morre na barriga da sua mãe. E como é que a gente sabe que ele morreu? Por exemplo, a mãe detecta que ele não está a se movimentar e vão aos aparelhos também. Vêem que ele não está a se movimentar e eles decretam a morte dele. Portanto, esses são alguns exemplos no que diz respeito a essa primeira condição, que é tahakkuk al-maut, ter certeza da morte daquele que vai ser herdado. Tayyip, a segunda condição da herança é ter a certeza da vida do warith, ter a certeza da vida daquele que vai herdar. Ter a certeza da vida daquele que vai herdar. Ou ele ser colocado naqueles que estão vivos. Tá aí. Exemplo. Exemplo. Alguém perdeu o pai. Alguém perdeu o pai. E também entrou. Ou um exemplo melhor. Uma família. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso. Vão ter um acidente. Pai, filho e mãe. Fazem acidente. No caso anterior, na primeira condição, vimos que a condição para herdar é ter certeza da morte. Neste caso, é ter certeza da vida daquele que vai herdar. Por exemplo, tivemos certeza de que o pai morreu nesse acidente, mas ainda não temos certeza de que o filho morreu. Ainda não temos certeza de que o filho morreu. Ou, por outro lado, houve um acidente. E um grupo de pessoas, por exemplo, morreu, e um outro grupo de pessoas encontra-se desaparecido. Por exemplo, um navio afogou-se e está perto de uma ilha. Está perto de uma ilha. As pessoas que procuram, por exemplo, encontraram 50 corpos, enquanto o navio tinha 100 corpos, quer dizer que tem 50 corpos desaparecidos. E tem uma ilha próxima do local onde houve o acidente, desse navio. Quer dizer que há possibilidades de que esse outro grupo de pessoas que não foi encontrado o seu corpo, há possibilidades deles terem escapado o acidente e terem ido à ilha que está próxima. Portanto, até a gente ter a certeza da morte dele, ele tem direito de herança, tem direito de herança. E outro caso também, o mesmo caso anterior, como é o caso da gravidez. Enquanto a gente tiver a certeza de que, quando o pai morreu, essa mulher já estava de grávida, então ele tem direito de herança. Vamos supor que o pai morreu por exemplo, de manhã, e à noite a mulher deveria iniciar o seu ciclo de menstruação e não iniciou. Esse é um sinal de gravidez. É um sinal de gravidez. Então, ela vem diz que eu não treino deveria começar o meu período mensal, mas ainda não iniciou. Vem o segundo dia, terceiro dia. Portanto, até termos certeza de que há vida dessa criança, há uma gravidez, então ele tem direito de herança, tem o direito de herança. E também O caso oposto é aquilo que a gente viu no, na condição anterior. Tá aí. A terceira condição é o conhecimento da herança. O conhecimento da herança. O que quer dizer isso? Conhecimento da herança ou conhecimento dos fatores que ligam a pessoa à herança. Isso é algo que vamos ver em detalhes na próxima aula, que é o que é que faz com que a pessoa herda. Yani, a pessoa pode ter direito de herança, mas haver algo que impede ele de herdar. Isso é algo que vamos ver noutra aula. Portanto, devemos ter certeza de que essa pessoa está na linha de herança. Está na linha de herança. Então, essas são as três condições de herança. Primeiro, ter a certeza da morte daquele que vai ser herdado. Segundo, ter a certeza da vida daquele que vai herdar. Ter a certeza da vida daquele que vai herdar. E terceiro, é saber como é que esse indivíduo vai chegar à herança. Esse indivíduo, como é que vai chegar à herança? Isso, esse caso é algo que a gente vai ver na próxima aula, inshallah ta'ala. Portanto, essas são algumas condições que têm a ver com a herança. Tá aí. Quando a pessoa morre e deixa a herança, não é que essa herança toda vai ser distribuída. Existem direitos na coisa, por exemplo, na riqueza que a pessoa deixa. Aquilo que o morto deixa não é automaticamente herança tudo. Não é automaticamente herança, toda a riqueza que ele deixa. Portanto, aquilo que a pessoa deixa tem cinco direitos. Aquilo que a pessoa deixa depois de morrer tem cinco direitos. Primeiro é, quando trata-se aqui de direitos, é quando a herança que foi deixada é pouca. Se a pessoa deixar, por exemplo, milhões e milhões, então não há necessidade de isso que a gente vai ver. Mas se a herança que for deixada for limitada, então deve-se dar prioridade às coisas que vem aqui mencionado a seguir. Qual é a primeira prioridade que se dá naquilo que a pessoa deixa depois de morrer? É preparação do seu enterro. Vamos supor que alguém deixou 5 mil. A pessoa morreu, deixou 5 mil. De qualquer moeda, 5 mil. Está aí. Será que esses 5 mil automaticamente fica herança? E as pessoas começam: oh, você leva tanto, você leva tanto. Não. Primeiro, vamos tirar desses 5 mil o suficiente para a gente preparar. O suficiente para a gente preparar o funeral desse que morreu. O kafan, pagar as pessoas que vão cavar, comprar o pano branco, que é chamado de kafan, que é onde o morto será colocado. Todo esse processo tem custos. Então, esses custos de onde é que vem? Vem daquilo que a pessoa deixou. Vem daquilo que a pessoa deixou. Não é como alguns pensam de que, quando alguém morre, os familiares dizem: vamos contribuir para o funeral do fulano, vamos contribuir. Enquanto ele deixou o suficiente para ser pago para esse processo. Portanto, quando a pessoa deixa, a primeira coisa que deve se tirar daquilo que ele deixou é o montante suficiente para pagar o processo do seu próprio funeral. Do seu próprio funeral. E em seguida, depois de pagarmos aquilo que tem a ver com o funeral da pessoa, em seguida a gente vai olhar para as dívidas. É nas dívidas que estão ligadas àquilo que a pessoa deixou. Yani, por exemplo, a pessoa, antes de morrer, pediu emprestado a alguém 2.000. Ele deixou, yani, ele morreu, deixou 5.000. Feito as contas, tudo que ele deixou são, equivale a 5.000. Tá aí? E ele tem uma dívida de 3.000. Antes de morrer, levou uma vida de, dívida de 3.000. Depois da gente pagar as coisas ligadas ao, ao seu funeral, vamos supor que ficamos com 4.000. Ficamos com 4.000. A gente vai ver, ou ele levou dívida, tem dívida de fulano de 3.000. Vamos levar 3.000, vamos dar a esse fulano. Vamos levar 3.000, vamos dar a esse fulano. Ou, por outro lado, um outro exemplo é, a pessoa é dado garantia. O que quer dizer? Quer dizer que alguém veio, disse, fulano, empresta-me lá 1.000, eu vou te dar garantia deste carro. E neste carro, vou deixar contigo como garantia de que vou te pagar os 1.000 que levei de ti. Tá aí? Se ele morrer, será que esse carro fica para os seus herdeiros? Não. Esse carro deve ser devolvido ao dono. Deve ser devolvido ao dono. E ele deve, quando ele pagar os 1.000 que prometeu pagar, o carro deve ser devolvido. Não é dizer que, isso tinha feito com o morto, pronto, a gente vai levar o carro. Nada. Não é como, não funciona assim. Se ele levou garantia de alguém, então você deve permanecer o acordo que ele teve com essa pessoa. Taim. Depois, existe também algo que tem a ver com as dívidas gerais. O que quer dizer isso? Vamos supor que ele fez votos de que, ele fez uma promessa de que este ano eu vou fazer Hajj. Se tal tal coisa acontecer, este ano eu vou fazer Hajj. E essa coisa aconteceu. Por exemplo, isso é uma promessa que ele deve cumprir. É uma promessa que ele deve cumprir. Então, vamos levar daquilo que ele deixou o dinheiro suficiente para alguém ir fazer Hajj em nome dele. Para alguém ir fazer Hajj em nome dele. Taib. Depois, vamos ver em seguida, se existe algum testamento, se existe algum testamento, yani, para alguém que não faz parte dos herdeiros. O que quer dizer isso? Yani, alguns confundem, às vezes, testamento com herança. Testamento quer dizer, se ele, por exemplo, escreveu de que se eu morrer, eu gostaria que 50.000 daquilo que eu deixei vai para construção do poço na zona X, por exemplo, como um ato de caridade. Ou se eu morrer, ele tem, por exemplo, muitas casas, diz, se eu morrer, vão dar uma casa a fulano, o seu amigo, o seu grande amigo, ou alguém que ele gosta. Ele diz que uma casa vai para fulano. Aqui deve se cumprir com o testamento. Se for, yani, se esse testamento não for mais de que um terço, quer dizer que se for mais de um terço, ele dizer que, por exemplo, metade da minha riqueza, quando eu morrer, vai para a organização X. Aqui não se cumpre com esse testamento, mas sim vai dar-se essa organização um terço ou menos. Um terço ou menos, pois o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, como vem numa narração, yani, proibiu a pessoa yani, fazer essa coisa, esse ato que é fazer um testamento de mais de 3% ou um terço yani, daquilo que ele deixa para ir para outros além dos seus herdeiros. Pois isso prejudica os herdeiros. Yani, se você tem, por exemplo, 1 milhão, exemplo, 1 milhão, uma pessoa rica deixa 1 milhão, e ele diz que 900 mil deixa testamento 900 mil, tem que ir para a caridade. Portanto, ele só deixa os seus herdeiros com 100 mil. Isso é um prejuízo. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam proibiu o testamento e ele cumprir com o testamento, que é acima de um terço, acima de um terço daquilo que a pessoa deixa. Tá aí. E os sábios mencionaram uma mas'ala que é no que tem a ver com al-wasiyah, yani que é testamento. Se, por exemplo, um morto deixar um testamento acima de um terço, deixar acima de um terço, e os herdeiros decidirem que não tem nenhuma oposição com isso, yani concordarem com isso, então esse testamento é colocado em prática. Yani, exemplo. O exemplo que a gente deu anteriormente, alguém morreu, deixou 1 milhão e disse que 900 mil vai para, por exemplo, construção de masjid, construção de escolas, construção de tal e tal coisa. Vai para sadaqa. E fica 100 mil. Tá aí? Dizemos que isso, a base é que não é permitido. Mas se os herdeiros disseram que não há nada de mal em se cumprir com este testamento, então esse testamento fica com efeito. Fica com efeito. Caso não, somente tira-se um terço, como foi a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois eles o restante valor que vai para eles, sendo assim, se eles abrirem mão, isso volta a eles. Se eles abrirem mão de mais de um terço, isso é algo que volta para eles, pois eles são os herdeiros. E só depois é que se coloca em prática a distribuição da herança. Quer dizer que primeiro a gente vai tirar daquilo que a pessoa deixa o suficiente para pagar o processo do funeral, e depois a gente vai tirar daquilo que ele deixa, caso exista dívidas, pagar os respectivos donos, aquilo que é o seu direito. Depois também vamos ver se não existem dívidas gerais, por exemplo, ele fez promessa, prometeu, por exemplo, um ibada que requer pagar, por exemplo, fez votos de se tal coisa acontecer, eu vou fazer Hajj, ou vou fazer Umrah, ou vou visitar Mecca ou Medina. Então, isso é algo que deve se cumprir. E depois vem o testamento, o testamento, se o testamento não for acima de um terço, então não se cumpre, e se for um terço para baixo, cumpre-se com o testamento. E também vimos o que vem depois, é a distribuição da herança, E também algo que tem a ver com o testamento é que o testamento não é permitido que seja para pessoas que herdam. Se alguém fazer um testamento, por exemplo, diz assim, ele tem cinco casas, escreve um testamento, se eu morrer, duas casas vão para minha filha fulana, enquanto ele tem cinco filhos. Ele tem cinco filhos, diz que duas casas vão para minha filha fulana. Isso não é permitido, é zulm. Você está oprimindo outros filhos. Porque as cinco casas, se duas casas vão para a sua filha, e eles, por exemplo, são cinco, quer dizer que haverá prejuízo a eles. Haverá prejuízo. Portanto, a al-wasiyah, ou o testamento, é feito, ou tem efeito, é válido somente se for para alguém que não faz parte do grupo das pessoas que herdam, que é algo também que vamos ver nas próximas aulas, as pessoas que herdam dentre os homens e as mulheres. Quer dizer que não há testamento para alguém que herda, não há testamento válido para alguém que herda. E o outro ponto é que os sábios mencionaram de que se Quando a pessoa estiver viva, ele dar, por exemplo, presente a um dos seus filhos. Por exemplo, ele dizer: Fulano, se você passar de classe, a casa X é tua. Isso é permitido quando ele estiver vivo. É permitido quando ele estiver vivo, pois não é testamento, mas sim é um prémio. É um prémio. Desde que isso não constitua injustiça para outros. Você não vai dizer só para um único filho de que se você passar de classe, eu vou te dar tal coisa. Está aí. Portanto, esses são alguns pontos que têm a ver com a introdução que mencionamos sobre a herança. E, inshallah ta'ala, iremos começar amanhã a ler a parte do poema Ar-Rahbiyah, bi-idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça agir de acordo com o conhecimento. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك